bem-vindos à nossa live aqui em youtube.com/milkshakejp. Hoje a gente vai ter o nosso podcast ao vivo pela primeira vez. Olha quem tá aqui, João Guimarães.
Oba, eita que agora a gente tá em vídeo, gente. Eu vim com o bigode fininho, cabelo na régua, me preparei.
Olha os aplausos, gente, que chique. Amanda Arrasei, Garcia também aqui.
Também tô aqui, ó. Hã? Tá bom?
Para quem não conhecia a gente, esses somos nós.
E para essa primeira edição do podcast Direto do Sofá, agora hospedado também aqui no Milkshake, a gente tem convidados especiais, porque vamos falar de uma super produção da HBO, que já nesse domingo começa a deixar todo mundo histérico, porque está na 8ª e última temporada. Vamos falar de Game of Thrones! Gente, que essa música dá uns arrepios na alma da gente. Vamos dar as felicitações, os grandes aplausos, Coquinho, por favor, para Bruno Fava, do Freak Pop.
E aí, pessoal, tudo bom?
Ganhamos de brinde Tata Snow, também.
Olá,
do Freak Pop, gente, com a gente.
Gostei da parte do ganhamos de brinde.
É. Não era pra eu estar aqui, gente, mas...
É venda casada, né, gente?
É venda casada, percebi.
Nada melhor e justo. Acho muito justo que Tata esteja aqui, mesmo porque neste podcast temos uma tradição onde só eu acompanho o Game of Thrones e duas pessoas odeiam essa série.
Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Eu acompanho, tive ali meus momentos de lapso, que eu fiquei meio relapso, não tava prestando atenção, mas eu tô no beat.
Vai, Amanda, bate no peito e fala que você não curte Game of Thrones.
Eu posso falar tranquilamente aqui, eu não gosto de Game of Thrones. Não
polêmica.
Não gosto.
Polêmica.
Meu Deus, ela é corajosa.
Eu entendo. Ela é corajosa. Eu não gosto. Eu fico sabendo de tudo, claro. Como é que a gente escapa? Não escapa, né? Tem spoiler assim, ó. Jon Snow. Dragão, olha lá.
O Bruno tá se retirando.
A gente sabe.
O Bruno tá se retirando do estúdio agora.
Vamos perguntar pro convidado qual a relação dele com essa novela mexicana com dragões. Bruno, você, pelo que eu entendo, já conhecia a saga, inclusive... através dos livros.
É porque assim, eu era nerd já naquela época que ser nerd não era legal.
Maravilhoso. Estamos juntos.
No pré-geek, entendo.
Eu tava lá também.
Sabe aquela coisa que você tinha que ler de gibi escondido, que senão o pessoal rasgava.
Pegava mal.
E eu gostava muito de fantasia medieval. Só que fantasia medieval é tudo meio a mesma coisa, né? Aí alguém me falou do As Crônicas de Gelo e Fogo, que é tipo jazz pra fantasia medieval, porque é meio adulto, assim, sabe? Tem realismo e é baseado em fatos históricos. Então assim, nossa, será que eu posso ler fantasia com 25 anos de idade e não me sentir uma criança? Aí eu fui atrás dos livros. Aí comecei a ler, caramba, é legal mesmo. É chato pra cacete, mas é legal, porque é de adulto, né? Tem muito detalhe. Tipo, todos os capítulos o autor fala o que eles estão vestindo, o que eles estão comendo e o que eles estão pensando. Nossa, é literatura de adulto. Aí a HBO lançou a série, né?
E qual foi sua primeira impressão, assim, na hora que chegou a série dos livros que você já tinha lido?
Ah, eu ainda tinha aquela fase do... não é igual o livro, é ruim. Mas eu fiquei bem impressionado. Porque era um nível de qualidade que você não via na televisão, né? Na época, se eu for ver, tinha, assim, Lost. Que era uma série que tinha um nível de produção mais elevado. Não tinha nada parecido com Game of Thrones na época.
E é engraçado que... bom, a gente tá aí na 8ª e última temporada. Se você for rever a primeira temporada, ou se você resolveu começar agora a assistir Game of Thrones... eu, por exemplo, comecei a assistir quando já tava na 6ª temporada. E você vai lá na primeira e você fala, gente, mas essa é a superprodução. Que aconteceu também uma crescente, né?
Ah,
era uma superprodução, mas que hoje, se a gente comparar, era uma produção que talvez precisasse de uma peruca melhor para a Daenerys.
Uma continuidade melhor, né?
Ah, mas olha a primeira temporada de Vikings também, que era 6 alemão no Parque Ibirapuera. Não tinha nada. A primeira temporada era horrível. Mal tinha figurino, assim. E aí, conforme a série vai ganhando espaço, vai ganhando audiência, aí eles vão liberando a verba para as próximas temporadas.
Aliás, que grande verba para essa temporada. 15 milhões de episódios.
Sim.
Cada episódio, 15 milhões.
Cada episódio,
15.
Gente, como assim? É bem que são só 6, né? É tipo isso, alguém na HBO em cima falou, peraí, vamos diminuir. Mais, né? Não tinha como ser mais, vamos diminuir essa conta aí, porque 15 milhões, gente, que é
mas
isso?
Mas acho que isso também inclui pagamentos de artistas que eram desconhecidos e que viraram pessoas
exatamente.
Realmente muito famosas.
É, né? Alçou todo mundo ali, a fama absoluta, né?
Os que sobreviveram, muita gente morreu, isso não é spoiler. Mas vamos entrar aí nos mistérios desta 8ª temporada. Vamos bater aqui com o Bruno. Da onde fomos deixados na 7ª temporada? Algumas coisas foram deixadas no ar e há expectativa de que isso se desenrosque de alguma coisa, né? De algum jeito. A gente tem que chegar em algum lugar. Alguém vai sentar nesse trono. Finalmente o inverno tá aí, né? E sim, esse pessoal de gelo, rei de gelo, aquelas que
regelado,
já começam
regelado, errando. Regelado.
Ele vai chegar e ele vai brigar com quem exatamente? Porque tá todo mundo brigando entre si, né?
Sim.
A gente foi deixado aonde? Se você não assistiu a série, querido, vai ter spoiler da sétima temporada agora.
Tá. Então vamos lá. O que tá rolando muito resumidamente, porque senão eu vou começar a entrar no backstory e eu não termino. Você me dá um tapa na nuca se eu começar a
sair. É pra isso que ela veio. Ela veio pra isso.
Meu freio.
Minha mão vai aparecer na câmera isso. Exatamente pra isso.
O Rei da Noite, na verdade, é o grande antagonista dessa bagunça inteira. Então, quando tem um monte de nobre em Westeros brigando pra quem vai sentar no trono e quem vai casar com quem, na verdade, tem uma ameaça sobrenatural enorme que vive além da muralha, que decidiu se aproximar. Nessa brincadeira toda, Jon Snow finalmente se declara o Rei do Norte e consegue fazer uma aliança com a Daenerys, que é a que hoje quer sentar no trono. Eles também são tio e sobrinho, mas se a gente for entrar nessa história inteira...
Mas é interessante notar que são tio e sobrinha. Muita gente tem dúvida da relação desses dois, que agora estão meio em love, né?
São um casal.
Sim.
Não, não, eles estão em love,
estão
né, love, gente?
Estão se pegando e não é pouco.
Se pegaram gostoso.
Sim. Sim. Não é pouco.
Exato.
Em defesa do Targaryen, vamos.
Eles são tudo tipo bem.
A Alabama do mundo medieval, entendeu?
Eu não sei até que ponto isso pode ser um problema, já que temos dois irmãos que basicamente têm muitos filhos e tal.
Ah, mas você vê como metade deles ficam loucos, né? Então, mas se vocês quiserem, eu entro num detalhe de como é que ela é tia e ele é sobrinho. Mas ele descobre, ele ainda não sabe da herança verdadeira dele, tá começando a suspeitar, porque quando ele chegou perto dos dragões da Daenerys, eles se comportaram, eles aceitaram. Uhum. Ela perdeu um dos dragões, porque o Rei da Noite conseguiu matar um e transformar num zumbi, e foi assim que ele destruiu a muralha. O que fica aquele levantamento, se tem alguém que trabalha pra equipe do Rei da Noite, se alguém questionou se isso sempre foi o plano, porque ele chegando até a muralha, ele tava esperando aparecer um dragão pra ele matar, como é que ele ia fazer isso?
Então, que grande esquema,
fica
né?
Esse questionamento da liderança aí, de que ele tava pensando fazer se um dragão não tivesse aparecido. A Cersei controla Porto Real, ela matou todo mundo, inclusive o filho dela que era rei, só sobrou ela, e cada dia que passa ela tá perdendo mais aliados, porque ela tá louca, ela tá bêbada.
Ela tá grávida?
Deixa eu pensar. Esse é um detalhe interessante, mas eu acho que não.
Pode ser uma mentira.
Pode ser uma mentira porque.
Pra manipular
coisa de...
o irmão amante.
É, tem aquela coisa que assim, ela tem que ter um sucessor. E se ela não tem mais um sucessor, porque todos os filhos dela morreram. Se não for pra ela, vai ir pra provavelmente algum filho do Robert bastardo, porque ele é o que mais tem a sucessão do mundo.
Muita gente chorando essa hora. Muitas crianças chorando em Game of Thrones.
São os herdeiros, né? Choram.
Tem gente que acha, tá? Que a Daenerys, que teoricamente era estéril, porque vocês lembram da treta da bruxa lá com o Khal Drogo, pode também ficar grávida de Jon Snow. Uma grande possibilidade. Terminaríamos o quê? Com um casamento e um filho. Uma coisa meio Rede Globo.
Novela. Não espero por isso.
Ah, não. Não quero novelão na boa. Não.
Então, quero
não.
Mortes, crimes.
A teoria, pelo menos a turma do livro, por causa do negócio de tema mesmo, né? O que mais imagina é o seguinte. Toda gravidez Targaryen, a maioria termina em luto. Porque como eles têm essa coisa de energia mágica e eles têm esse sangue de dragão, muitas mulheres não sobrevivem à gravidez. Então o que se imagina que aconteceria é Jon Snow sentado no trono, a Daenerys morre e ele segurando o filho que vai ser, ou filha que vai ser a futura herdeira.
Meio dragão, meio sereia, aquela bem louca que já mistura todo mundo nessa história.
Jorge Amado, isso daí.
Não, mas então, por exemplo, existe um futuro, digamos assim, vai, uma perspectiva de um final aonde teremos um Jon Snow, uma Daenerys recém-parida, falecida e um herdeiro. Esse é um dos finais que as pessoas podem imaginar. Eu tenho uma teoria que envolve a Arya Stark. Pra mim, pode qualquer coisa acontecer, no final vai ter alguém ali sentado, não é? Naquele trono. Quando, de repente, esta pessoa vira para o lado direito, arranca sua face e temos Arya no lugar desta pessoa, que pode ser qualquer uma, pra mim não importa, e ela, na verdade, assume o trono.
Podia ser o anão assumindo, o Tyrion assumindo a porra toda, e aí...
O Tyrion tá meio sumido, né, nessa última temporada.
A minha expectativa, a minha grande aposta, minha tilápia no bolão é ele levando o trono nessa brincadeira toda.
Eu tenho uma
toda.
Outra, pra mim é a Sansa.
Que
eu acho que ela merece.
A Sonsa?
Não
Obrigada.
É Sonsa, gente. Não é só onça, ela brilhou nas últimas temporadas. O personagem cresceu, ela soube inverter lá o mindinho, ela merece, tanto quanto o Jon Snow. Mas eu vou de Sansa.
Mas eu posso ser um pouco chato?
Vai.
Deve.
Então, por que não funciona? A rebelião do Robert, que é quando o Robert, que é o pai do Joffrey, senta no trono, só rola porque ele mata todos os Targaryens e ele era o próximo na linha de sucessão. Não é que ele toma o trono. Ele mata todo mundo que tava na frente da fila. Nenhum Stark pode ser herdeiro do trono. Eles não têm vínculo nenhum com o trono de ferro. O Jon pode sentar porque ele é um Targaryen. E ele é um Targaryen legítimo. Porque ele é filho do Rhaegar Qaliana.
Solta o óculos nesse cara agora.
O Tyrion pode sentar. O Tyrion tem uma teoria que talvez ele seja um Targaryen perdido. Porque tudo indica que o Aegon, o Rei Louco, que era o pai da Daenerys, estuprou a mãe dele. E ela morreu no parto dele, que é uma coisa que acontece com Targaryens, geralmente. E na descrição do livro mostra que ele não tem só o cabelo dos Lannisters, aquele cabelo loiro. Ele tem um cabelo que puxa mais pro branco e ele tem heterocromia também. Então mostrar que ele tem um DNA esquisito ali.
Gente, desculpa, olha, doideira, se vocês não estavam sabendo
que
de
doideira.
Tudo isso.
Tem um...
É pra isso que o Bruno veio aqui.
E na história, o Tywin odeia o Rei Louco, tanto que ele se rebela e ajuda a matar o Rei Louco. Ele tem um baita de um ressentimento do Tyrion, não só porque ele perdeu a esposa quando nasceu, mas é porque ele é fruto de um estupro do rei.
Nossa!
Tô em choque! Tô caída!
Caramba, então aí, ó, ele que tava bem quieto, uma coisa meio ali, dando pequenos conselhos na sétima temporada, pode, de repente, acabar sentado com a ajuda de uma pequena escada no Trono de Ferro. Eu não sei.
Uma lista telefônica, né?
Foi uma brincadeira, eu acho ele fortíssimo, acho ele incrível, inclusive é um dos meus personagens preferidos por ser muito esperto. Eu tenho uma pergunta a respeito de um personagem que gosto muito e que mudou demais durante toda essa trajetória de Game of Thrones. Theon Greyjoy. Um homem que já foi viril.
Oi.
Que já perdeu a virilidade.
Sim.
Que já... brigou, fez as pazes com a própria irmã, já foi humilhado por basicamente 50 pessoas nessa série, e que no final da sétima, houve uma esperança de que talvez ali restasse uma vontade de sobreviver e de fazer alguma coisa. Você acha que ele pode estar correndo por fora aí para trazer alguma grande alegria, pode se reaproximar a seus ex-amigos? Que trajetória deste homem, coitado?
Acho que sempre... uma coisa que você vê muito no Game of Thrones é que quando o personagem decide ser bonzinho, ele pode ser bonzinho, mas ele tem que pagar a conta antes de virar do bem. Então você vê, o Jaime era um folgado, perde a mão, arrasta o saco no caco de vidro até ele conseguir virar um herói. O Jon Snow quer virar um herói mesmo, beleza, ele tem que ser esfaqueado, ressuscitar no terceiro dia e aí virar um herói. Então assim, o Theon passou pelo mesmo processo. Ele era o folgadão, ele era o metido, tinha um monte de ambição, aí foi lá...
Caçado, cachorro... humilhado.
Só tem o pão do cachorro quente, mas não tem mais a salsicha. Comeu o pão que o diabo amassou.
Tudo isso.
E agora tá tentando se redimir. Eu acho que assim, de um ponto de vista de história, ia ser muito tosco se ele de repente no final agora vai falar, eu ainda sou um traidor. Porque não faz mais sentido, né? Você já simpatizou com o cara. É isso que Game of Thrones faz com os personagens. Tipo assim, é um personagem que é antipático, é um personagem que é meio vilão. Aí o que você faz? Você faz ele sofrer tudo imaginável pra depois ele, você começar a ter pena dele e ele virar um cara legal. Fizeram isso com a Sansa, fizeram isso com o Theon, fizeram isso com o Jon. Então acho que agora ele vira um cara legal. Se ele vai se aproximar, depende, porque agora uma das Starks, o hobby preferido dela é degolar gente que ela não gosta, né? Então vamos ver se ela vai conseguir segurar tempo suficiente pra ele pedir desculpa e alguém aceitar.
A gente falou em degolar. Você não quer saber quem você acha que pode morrer?
Quem pode perder?
Quem vai morrer?
O trailer que saiu, ele meio que mostra que vai morrer todo mundo, né? Só que eu acho que ele é meio uma...
Você acha forçação que vai morrer todo mundo?
Eu acho que vai ser traumático. Eu acho que é um final com traumas. Um final bom, mas com traumas. Que a gente vai sofrer algumas semanas.
Vocês querem saber qual que é a pegadinha pra sacar quem vai morrer ou quem não vai?
Porque óbvio que eu quero saber a pegadinha.
Como assim?
Como assim existe uma pegadinha pra saber quem morre em Game of Thrones? Como assim?
Vai. Tem. Lança o seguinte, qual que é a lição principal dessa narrativa? É que toda violência tem consequência. Todos os personagens que prosperam e sobrevivem em Game of Thrones são aqueles que toda vez que vai ter um conflito, ele pensa como evitar o conflito. O Tyrion, o Varys, o próprio Jon, que tenta conciliar. Aqui, ah. Ele tenta conciliar com os selvagens, o sim. Pessoal não gosta, mata ele. Aqui que acontece? Todos eles morrem, eles sobrevivem. Então, todo o lance de Game of Thrones é o seguinte: se você escala a briga, você vai se ferrar. Vai ter consequência, vai vir pra cima de você. Então, todo mundo que tenta pensar ter uma vida harmoniosa são as pessoas que estão seguindo um caminho. Todo mundo que fica escalando a briga sofre as consequências.
Então, então Arya vai morrer, né? Porque ela tem uma sim. Lista de assassinatos.
Sim. Muito provavelmente a Arya não sobrevive.
A Daenerys também.
Então, mas o que, que eu falei lá atrás? Ela morre no parto.
Nossa, ele tá cravando tá aqui o final dessa história. Arya vai morrer.
Jon Snow.
Então, Daenerys morre no sobrevive. Pato. Jon Snow sempre conciliador, sempre ali, sobrevive.
Ele briga, mas ele briga só quando é necessário. Ele nunca começa. Cersei é uma louca, retalhadora, vingativa.
Morre. Sansa.
A Sansa é uma polêmica, porque eu acho que ainda tem uma chance dela se redimir.
Tá.
Porque eu acho que tem aquela coisa do... Ela sofreu muito... Ela aprendeu a ser uma articuladora e até agora ela não usou essa articulação pra nada particularmente ruim. Ela tá usando pra tentar estabelecer
proteger
o norte
a família,
e proteger.
Né?
Então talvez ela vire, por exemplo, o Jon vira o rei e ela vira a mão do rei. Ela vira uma grande conselheira, uma grande conciliadora.
É. Quem diria, Sonsa? Como você evoluiu nessa história.
Olha,
e o Corvo de Três Olhos? Essa história pra mim é sempre muito enigmática. Eu não entendi direito.
Tem uma pessoa aqui na mesa que ama o Corvo de Três Olhos. Ama.
É?
Uhum.
Eu não gosto muito, eu confesso, que eu acho um pouco tosco. Mas talvez você me convença do contrário.
Que história é essa?
Mas assim...
Pode falar.
Né? É meio esquisito. Então vai lá, explica pra gente. O que é o Corvo?
O Corvo de Três Olhos foi um negócio muito mal adaptado. Porque é um negócio que entrou meio tarde no jogo, no livro, mas tem uma história complexa, porque o personagem original, que é o Brynden Rivers, ele tem bastante história. Ele aparece nos contos do Cavaleiro Errante de Westeros, que são os outros romances legais da história também. Então ele tem uma história profunda. O problema é que na série, eles não adaptaram nada. Então assim, o Brandon vai andando na neve, aí ele encontra dois gnomos e um tio preso numa árvore. Aí ele fala, eu sou o corvo. Mas o que, que você faz? Ah, eu explico a trama.
Meio entendeu? Jogado, né?
É. Agora, né?
E agora você. E agora ele, o Brad é o corvo de três olhos. Isso. O sim. Que significa que...
Exato.
Interrogação.
Então, esse é complicado, porque tem toda uma parte aí... Não, talvez não seja espiritual a palavra, porque vai ficar esquisito, mas tem toda uma parte de mágica nesse universo que a série não sabe trabalhar quando não é visual. Uma coisa é quando é bola de fogo e dragão e demônio que sai do útero pra matar, mas quando é essas coisas mais esotéricas, eles não sabem o que fazer.
São então, nuances, né? É difícil.
Então virou um fanservice preguiçoso, né? Assim, a grande teoria é que todo mundo queria confirmar quem eram os pais do Jon Snow. Então o que que faz? Ele volta no tempo, ele enxerga isso, mas não explica o que que é o
conceito corvo. Do corvo mesmo.
O corvo de três olhos, ele é uma consciência que permeia o continente inteiro através das árvores, aquelas árvores com o rosto, né? Que são aquelas árvores cinzentas. Que é um grande espírito da floresta que era cultuado pelas raças mágicas de antigamente. Então é um ser que tem onipresença, onipotência, ele consegue ver tudo, ele enxerga além do tempo. E é uma consciência que tá se manifestando por motivos misteriosos no Brandon, e vai ser revelado mais pra frente. Só que uma coisa ficou preguiçosa, ficou meio... Você é o escolhido agora. Então, eu vou morrer aí.
E aí a gente não fica, bom, e aí o que esse menino vai fazer com todos esses olhos de corvo que ele tem agora, né? Agora vamos esperar então, porque já agora fiquei sabendo que não foi muito bem adaptado. Já tô um pouco aliviada por não ter entendido.
O João Pedro tá perguntando exatamente isso no chat. Se tem uma teoria que ele tem algum envolvimento com os White Walkers. Ele leu isso em algum lugar.
É, tem uma teoria que o Brandon é o Rei da Noite. Que ele também é o cara que voltou no tempo. Que, vocês viram aquela coisa que ele possui o Holdor, aí o Holdor
sim.
Falou?
Então,
ele possui o cara e ele vira o Rei da Noite. E ele tá tentando evitar que ele vire o Rei da Noite pra evitar o desastre. Eu não compro muito essa teoria, porque eu acho que quando você começa a envolver viagem no tempo, nos 45 do segundo tempo, é pedir pra fazer uma coisa tosca, né? Tipo, no final vai todo mundo viajar no tempo e resolver o problema. Mas tem essa teoria mesmo, que ele é o Rei da Noite.
Bom, mas é o que você disse, a gente tá esperando um final. E por que que ninguém gosta de nenhum final? Você acha que é possível ter um final satisfatório de Game of Thrones?
Não, na verdade nenhuma série tem um final, porque o final quer dizer que você, aquela coisa que você gosta muito, que você tem muito investimento, vai acabar. É um grande velório, na verdade, né? Pode ser a melhor série do mundo, pode ser o final perfeito. Você não vai gostar. Porque inconscientemente quer dizer o quê? Que a tua série acabou. Você não vai mais assistir aquilo.
Mas no caso de Game of Thrones, a gente sabe que existem... Acho que são 5 projetos, né? Que eles estão ali mexendo.
Não, os spin-offs, né?
Então, de spin-offs. E tem um que já...
É,
vai
já
rolar.
Tem elenco. Vai...
Conta pra gente, Bruno.
É um spin-off que vai se passar no que eles chamam de era heróica da série, que é mais ou menos uns 4 mil anos antes de Game of Thrones. Então você não vai ver Targaryen, você não vai ver nada. O que você vai ver era a época que Westeros eram os 9 reinos, cada um regido por uma das famílias grandes, e como elas vieram ao poder. E como elas eventualmente guerrearam e casaram entre si e tudo mais. A gente não tem praticamente nenhum detalhe sobre a série, além da saber que a Naomi Watts, que é o grande nome que está vinculado ao projeto. Você já vê, porque é difícil ter uma atriz desse escalão, né? No Game of Thrones não tinha ninguém tão grande. Uhum. Mas é só isso que a gente sabe.
Teve o Ed Sheeran, né?
Hã?
Teve o Ed Sheeran,
mas o Ed Sheeran entrou na sexta temporada, né?
Meio segundo que ele apareceu.
Foi bem criticado, inclusive.
É.
Então, só pra dar aquele spoiler completo e geral pra vocês, nesse final de 8ª temporada, que ainda nem começou na HBO, o que Bruno espera? Teremos.
Primeira coisa eu vou falar assim, eu tô muito curioso pra ver esse episódio que de 1h30, que é a guerra mais cara da história da televisão, né? Esse episódio aqui vai ser a grande batalha final. Uhum. Eu tô muito empolgado pra ver isso. Isso porque eu passei as últimas 2 temporadas em todas as minhas críticas criticando todas as cenas de batalha, mas assim, é tão caro.
E que não é possível,
que não é possível.
Não
vai dar certo,
né?
Joga não... dinheiro que vai funcionar, né?
Agora, o que eu tô esperando? Eu acho que a Cersei vai virar uma antagonista secundária, porque do jeito que as coisas estão se revelando, faz muito mais sentido se preocupar com ela. Eu acho que vai ter uma repetição de temas aí, assim, da mesma forma que o Jaime teve que matar o Rei Louco. E foi o grande ato de heroísmo dele, mas ele ficou marcado como regicida pra sempre. Todo mundo vê ele como uma escória do reino. Eu acho que, de novo, ele vai ter que fazer esse sacrifício matando a própria irmã. Pelo bem do reino, porque...
E ela merece, aquelas...
Ela merece.
Irmão e amante, é o que ela, essa moça merece.
E você vê essa semelhança de tema, porque você vê o Rei Louco tava prestes a incendiar a cidade inteira, matar todo mundo com aquele fogo selvagem verde, e o que mostrou ela fazendo, ela matando todo mundo com o fogo selvagem de novo e enlouquecendo. Então, acho que vai rolar isso, ele vai ter que matar a própria irmã, e vai se resolver aí. E aí, vai ter a grande guerra no norte... Vai matar todo mundo vai se aliar. Vai derrotar o Rei da Noite. Eles chegam em Westeros e vai ter aquela última coisa de tá, e agora quem senta no trono? É o Jon ou a Daenerys, vai ter uma briguinha, mas eles acabam se conciliando, porque esse é o tema final das coisas. Daenerys nasce neném novo, morre, termina a última cena, é o Jon Snow sentado sozinho no trono, eternamente sozinho, eternamente sem saber nada, só aceitando responsabilidade e se ferrando e nunca tendo um dia de folga.
Se o Jon Snow não sabe de nada, você acabou de ficar sabendo de tudo que vai acontecer nesta ainda inédita temporada de Game of Thrones. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes e agora também espectadores do YouTube têm as suas versões a respeito dessa última temporada de Game of Thrones. Não deixe de comentar aqui o que é que você acha do que o Bruno falou, o que é que você acha que vai acontecer de fato. Quem sabe você não crava alguma verdade e depois a gente vai te recuperar e dizer que você era um grande sábio da internet. Você pode continuar acompanhando as nossas lives do podcast Direto do Sofá aqui no canal youtube.com/milkshakejp. Inscreva-se, ligue aquele sininho maravilhoso para receber esse conteúdo de entretenimento e cultura geek. E se você está acostumado com o podcast ou quer recomendar para alguém o podcast, fica calmo, o nosso podcast vai completinho aí para todas as plataformas para vocês conferirem. Eu queria agradecer a presença de Tata Snow e de Bruno Fava.
Aê.
Muito obrigada.
Explica como é que encontra vocês na internet, nas redes sociais.
Bem, freakpop.com.br, Instagram, YouTube, o próprio site.
O Facebook,
estamos lá sempre comentando. Com certeza vamos cobrir aí esses episódios tensos do término de Game of Thrones.
Maravilhoso. Eu tenho certeza que o Bruno acertou tudo, eu não vou nem mais assistir.
Não preciso mais assistir, eu tô muito feliz.
Eu estraguei a brincadeira.
E pra quem, vou deixar uma dica pra quem tiver. Ai, não lembro o que aconteceu na primeira temporada. O Bruno parou 2 horas do dia dele, fez um resumão de cada temporada.
Ótimo.
Lá no site. Então senta, já lê, dá umas risadinhas, porque ele também zoa, apesar da seriedade dele falando sobre o assunto. Intelectual ele, né, de Game of Thrones, mas ele também tem um lado dele bem debochado. Então tá lá, dá uma lida no resumão pra relembrar o que aconteceu.
E eu queria agradecer minha RP aqui, que só me acompanhou pra...
Eu só vim pra isso, gente. Ele não foi só, entendeu? Eu tô aqui, ó.
Obrigada. Foi maravilhoso. Voltem em breve aqui no nosso podcast. No Twitter, @JoãoAntigão. No Twitter, @AmandaAssiste. E eu, @PCarvalhoJP, esperando os comentários de vocês. Até a próxima, valeu!
Tchau! Tchau.